Outro dia desses, nós falamos aqui no Brasil Rural sobre meliponicultura, já falamos também sobre apicultura. Hoje vamos falar de um relatório que mostra a importância da polinização para a agricultura. Quem está ao telefone com a gente é a pesquisadora Márcia Maués. Ela é da Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, capital do estado do Pará. Tudo bem, Márcia? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, sim.
Ô Márcia, a gente sabe que as abelhas fazem um trabalho muito importante de polinização. Agora, a gente conhece o quanto isso impacta na nossa agricultura?
Sim, não só as abelhas realizam esse trabalho importantíssimo, que é um serviço ecossistêmico, que são os polinizadores, né, que realizam esse serviço. A maioria são abelhas, mas existem outros agentes também. Esse impacto na agricultura foi avaliado monetariamente no ano de 2018 em 43 bilhões de reais. Esse é o custo que o serviço ambiental de polinização gera se é realizado por esses agentes polinizadores na formação de frutos e sementes das plantas que são consumidas pelo homem.
Bom, o Brasil hoje, na sua maioria, produz soja e milho. A gente sabe que o milho não depende desse tipo de polinização, né? Faz aquela polinização cruzada ali, direta. Mas na soja, por exemplo, a polinização é importante?
Sim. Dependendo da variedade da soja, o benefício da polinização pode aumentar a produtividade. Porque a gente sabe, né? Nós sabemos que existem muitas variedades de soja cultivada. Algumas não são tão dependentes da polinização, mas há uma variação de acréscimo de até 40%. Que é um número muito significativo com a presença dos polinizadores, ou seja, pode haver um benefício muito grande com a presença de abelhas. Nesse caso, sim, são as abelhas que polinizam a soja.
Agora, em outras culturas, a gente sabe que a importância não é apenas grande, uma grande importância, mas sim fundamental. Por exemplo, em pomares de frutas, em que realmente há uma dependência direta com os polinizadores, não é isso?
Exatamente. Existem muitas frutíferas, a grande maioria das frutíferas, especialmente as nativas, que são totalmente dependentes dos polinizadores. Sem a presença dos polinizadores, não haveria a formação das frutas. Então, essa dependência é total, é completa, em muitas frutas que nós consumimos.
Vocês fizeram uma pesquisa para avaliar essa importância, né? Conte-nos como foi feito esse trabalho.
Bem, esse trabalho ele foi realizado pela Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, que é a REBIP, uma encomenda feita pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a BPBS, que é uma sigla em inglês. Então, esse trabalho foi feito através do resgate de trabalhos publicados, seja artigos, capítulos de livros ou livros, sobre polinização em plantas cultivadas ou plantas que são coletadas na natureza por extrativismo para consumo humano. Então, de todo esse levantamento bibliográfico que foi realizado, nós encontramos 289 plantas que são utilizadas, né, na nossa alimentação, direta ou indiretamente, para a produção de alimentos. E dessas, nós encontramos informação sobre polinização de cerca de 66%. Dessas plantas. Dessas 66% de plantas que haviam informações sobre polinização, nós vimos que 76% dependem dos polinizadores. Tem uma dependência variada, mas dependem dos polinizadores. Então, essa informação corrobora outras informações que já haviam em nível mundial, de que 75% das plantas utilizadas para alimento são dependentes de polinização e polinizadores.
Olha que interessante, né? É porque a gente, ao mesmo tempo, tem indícios de que agroquímicos ou muitas práticas mesmo, como por exemplo o próprio desmatamento, tem afugentado ou reduzido a população desses polinizadores, né, pesquisadora?
Exatamente. Existem diversas ameaças aos polinizadores e à polinização. Uma das principais é a supressão do habitat, é a fragmentação e a remoção de áreas nativas, que é onde esses polinizadores habitam e onde eles se alimentam também, né? Então, retirada de áreas nativas, de vegetação, também outros agentes, como, por exemplo, os agroquímicos, a poluição ambiental, a introdução de espécies exóticas, algumas práticas que não são adequadas na agricultura, como o uso do fogo, como chama assim, a capina, a própria capina muito realizada, né? Você tira daquela área agrícola, uhum, plantas que servem de alimento para os polinizadores, porque as plantas cultivadas, elas florescem num determinado período.
Ah, verdade.
E provêm alimento para os polinizadores naquele período específico. Mas para que eles continuem naquela área e permaneçam naquela área, eles precisam se alimentar o ano inteiro. Então é muito importante pensar na contribuição das plantas que existem no entorno ou dentro das áreas cultivadas para a permanência desses polinizadores nessas áreas.
O Márcio, eu vou te fazer uma pergunta que talvez esteja muito mais no campo especulativo, né, do que propriamente um assunto que dá para você cientificamente indicar causas. Por que a dificuldade na mudança de cultura? Porque ao mesmo tempo que há indícios, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, da redução das abelhas, tem a questão do colapso da colmeia, que é um fato registrado em muitos lugares, mortandade, né, de muitas colmeias, até mesmo dentro de apiários, né, dentro da criação. De repente chega-se um dia lá pela manhã, ou as abelhas sumiram, ou simplesmente morreram. E mesmo assim, não existe uma mudança cultural. Parece que esse caminho que nós entramos aí, da capina química, do uso de agrotóxicos, da monocultura de forma cada vez mais extensiva, é quase que um caminho que não tem volta. Por que tanta dificuldade em compreender que isso não dá certo no longo prazo, já não está dando certo agora?
Exatamente. Eu acredito que muito a falta de conhecimento, realmente, a conscientização das pessoas de que sem polinizadores, sem esses agentes que realizam a polinização, a produtividade agrícola vai cair bastante. E nós temos sempre aquela cultura de imediato, né, de resolver um problema imediato e não pensar nas consequências. Então, o que nós queremos fazer com esse relatório que foi publicado foi justamente aproximar a ciência da sociedade, dar informações científicas de uma forma mais simplificada, bastante ilustrada, do que pode acontecer com a perpetuação dessas práticas que são ameaças aos polinizadores, né? Então, o uso excessivo de agroquímicos quando não há necessidade, o uso desordenado desses agentes de agrotóxicos, não é? Que algumas vezes pode até ser necessário, mas existem formas de usar que podem não causar danos. Uhum. Existe uma coisa chamada deriva, que quando aplica agrotóxico numa determinada área para controlar alguma praga que esteja atacando, uma doença, alguma coisa específica, o vento pode levar esse produto para uma área vizinha.
E é aplicação, no caso da aplicação aérea, problema da deriva é ainda maior, não é?
Exatamente, é justamente na aplicação aérea. E esse problema, ele tem causado a morte de muitas colônias de abelhas. A gente tem recebido relatos, principalmente produtores no sul, que estão reclamando bastante de mortandade de abelhas. Existem grupos trabalhando com essa questão do impacto, né, dos agrotóxicos nas abelhas, mas toda e qualquer prática que seja danosa para o meio ambiente vai afetar aqueles seres que habitam o meio ambiente, a sua biota. E nessa biota estão os polinizadores. Então nós temos que trabalhar muito com a conscientização da sociedade, com a educação ambiental, educar as nossas crianças, educar os nossos jovens que estão estudando e buscar que essa consciência se torne coletiva, que esse cuidado com a natureza, com esse cuidado com a conservação da natureza e o bom uso seja espalhado e seja disseminado entre todos.
Olha, um dado que está aqui nesse material que nós recebemos aí de vocês, uma estimativa feita no ano passado dá conta de que o impacto, o serviço prestado pelas abelhas na nossa agricultura, pelos polinizadores de forma geral, somam 43 bilhões de reais. Não é coisa pouca. Mesmo pensando do ponto de vista econômico, esquecendo todo o apelo ambiental, etc., apenas o ponto de vista econômico já chama atenção e diz que a questão tem muita importância, né?
Exatamente. Quando as pessoas param para pensar que sem um polinizador você vai ter que desembolsar dinheiro para realizar polinização, como já acontece em alguns casos, como por exemplo no maracujá, O maracujá é uma planta que é polinizada por abelhas grandes, chamada de mamangavas, mamangás, varia o nome comum, né?
Sim.
Mas é uma abelha muito grande. E ela depende de recursos alimentares que estão no entorno dos plantios de maracujá. Se não existem esse entorno, não está bem cuidado, se ela não tem local para construir o seu ninho e não tem onde se alimentar, ela simplesmente não ocorre na área. E o produtor precisa contratar alguém para polinizar. Aí ele sente no bolso quanto custa a polinização. Agora, imagina isso no nível de escala global, de escala no Brasil inteiro, no país inteiro, que o valor foi estimado em 43 bilhões de reais. É muito dinheiro. E esse serviço ecossistêmico é prestado de graça pelos polinizadores. Então, daí a importância dessa conscientização, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem típico aqui da Amazônia, do açaí. Todo mundo gosta de tomar uma tigela de açaí, não só no Pará, na Amazônia, como também fora, no Brasil inteiro e até fora do Brasil. O açaí já vem sendo consumido em grande escala. Mas para que ocorra a produção do açaí, depende de um grupo de polinizadores que estão ali por detrás fazendo esse serviço de levar o pólen entre as flores para que haja a formação dos frutos e que esses frutos bem formados depois gerem um cacho de açaí muito bonito e que a partir daí você comercializa aquele produto e nós temos o açaí na nossa mesa. Mas existem cerca de 100 polinizadores por detrás dessa história da polinização do açaizeiro. E esses
Sim.
100 polinizadores dependem das florestas e das áreas nativas que estão no entorno desses plantios. E nas áreas também dos açaizais nativos. Então, isso é a mesma coisa, se repete para a castanha do Brasil, para o caju, para o melão, melancia, para pinhas, para acerolas, para uma série de plantas que nós consumimos, né, de frutíferas e outras plantas também.
É isso aí, gente. O assunto está posto, é muito importante a gente ter a nossa atenção chamada para essa questão, a importância dos polinizadores em geral, são vários, inclusive morcegos, e outros insetos, mais especialmente as abelhas, porque é um assunto que a gente sempre volta aqui nele exatamente pela importância que tem. E eu quero aqui agradecer a Márcia Maués, que é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, falando com a gente direto de Belém a respeito desse assunto. Márcia, eu já convido você para que esteja outras vezes aqui no nosso programa para a gente abordar outras questões aí também. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigada também.